Vamos retomar os nossos trabalhos. Vamos para a última audiência de hoje. Temos connosco representantes da Junta de Agricultores do Barranco de Pocilgais Casinha, com sede no Monte do Beliche, Freguesia de Santa Maria, Conselho de Tavira, Algarve. Nos vem aqui colocar uma questão relacionada com uma barragem para fins de uso agrícola, e que parece que tem um constrangimento que os senhores certamente nos querão explicar. Queria informar-vos que normalmente as nossas audiências têm primeira parte de uma intervenção de 10 minutos dos senhores, depois os grupos parlamentares intervirão, farão perguntas e os senhores depois terão um tempo equivalente para responder. Muito obrigado. Os senhores que representam esta Junta de Agricultores são o Sr. José Domingos, o Sr. Diamantino Manuel Brito, que está no meio, e o Sr. Filipe José Valente Guerreiro, que está aqui à direita do Sr. Vice-Presidente. E pronto, dá-vos a palavra no sentido de exporem as vossas questões. Agradecendo desde já a vossa presença também.
Então, boa tarde. Eu apercebo-me desta situação da Junta de Agricultores, sou de uma povoação ali próximo, não faço parte concretamente desta Junta, mas decidi dar-lhe um pouco de apoio porque há uns anos que andam lutando para esta barragem. Não sei se foi no tempo do Sr. Miguel Freitas, que estava lá em Diretor-Geral da Agricultura, não, mais ou menos. E acontece que houve sondagens, houve alguns trabalhos, não é? A coisa estava tudo muito bem encaminhada. Depois, terminaram as sondagens, as máquinas foram embora. A Câmara TV acho que ainda fez lá alguns trabalhos, mandou para mim falar lá com o representante da Câmara, para que as máquinas tivessem acesso a todos esses trabalhos lá, não é? Entretanto, estava tudo bem encaminhado e, de repente, a barragem não se fez, não é? A Câmara dava uma desculpa, a Zona Agrária dava outra, e o que é certo é que neste momento ainda não existe barragem, né? E como vocês sabem, aquela zona é uma zona que está condenada à desertificação, né? E cada vez mais, ainda há aqui alguns jovens a morar por ali, mas sem água nada se cria, né? Nem gado, nem nada, né? E há ali possibilidade de alguns pomares, por exemplo, aqui o Diamantino, um rapaz que tem estado em França, tem 30 anos de Perpignan, e alguma população dali que tem estado em França está a regressar, porque aquilo lá também não está bom, né? E então regressam para ali, porquê? Porque ali é que eles têm os terrenos deles, né? E são naturais daquela zona, né? E isto seria uma barragem que iria beneficiar tanto a caça, como a situação das florestas no caso dos incêndios, né? Que se fazem quando aparecemos por ali, e depois iria dar alguma saída a produções que nós queremos fazer ali, né? Que é o caso do pessegueiro, está ali um agricultor a fazer agora uma experiência em kiwis, né? E tudo isso só se consegue fazer com água, né? E é pena que nós tenhamos tido ali um inverno bastante duro. A água foi embora e agora já não há água. Né? São os 3 meses de muita água e é o resto do ano sem água. Né? E é este problema que me preocupa. Que agora nós começámos por tentar saber onde é que estão as coisas encalhadas e até agora não sabemos, né? Se é no Ministério da Agricultura, se onde é que é. Né? E é isso que eu vos podia, se os seus deputados nos podiam ajudar, a dar a volta a esta questão, né? Porque é muito necessária aquela barragem, né? Muito necessária mesmo. É isso que eu tinha para dizer.
Muito obrigado, Sr. José Domingos. Deixa-me só fazer uma pergunta. Eu não conheço muito bem aquela zona ali. Onde é que é a localização que vocês preveem mesmo para a barragem?
O Filipe tem aí uma... Eu não sei se sabia...
Agora acho que é interessante para os seus deputados perceberem a localização precisa. Isso aí, não. Nós agora vamos apurar responsabilidades. Vamos apurar responsabilidades.
Está aqui um apetite.
A barragem iria interceptar, neste caso, o início da Ribeira, que por fim irá dar a outra barragem que também tem o nome, a barragem do Beliche, que é juntamente à Dode Leite. Está interligada com a Dode Leite.
Segundo eu percebo, isto é norte do concelho de Tavira.
Exatamente.
Portanto, isto será o concelho de Tavira, está aqui delimitado a laranja e a
barragem. Não, deixe-me corrigi-lo.
Isto é a freguesia de Santa Maria. Isto é tudo o concelho de Tavira. Isto é só a nossa freguesia.
Toda a mancha é o concelho de Tavira. A freguesia é esta que está delimitada com a laranja. Portanto, a barragem seria aqui a norte, aproximadamente, deste concelho.
Relativamente, tenho outra aqui embaixo. Para
esta mais pedida.
Tenho aqui esta mais panorizada.
Isto é o postal. O postal, depois vai passar aqui o lixo. O lixo de baixo e. Esta relação mais próxima é esta que se chama de Luís de Cima. E portanto a barragem seria aqui.
A ponte, a ponte.
Outra barragem também chamada barragem.
Sim, ok. A outra barragem é que abastece o Algarve, a metade do Algarve, não é? E esta será feita no princípio da Ribeira do Brejo, não é? No início da Ribeira do Brejo, que é próximo da Tala da Corcha, não é? Cerca de 200 agricultores, não é? 200. E iria ter uma área de rega, uma extensão de rega para aí de 7 km, 7, 8 km. Não se sabe ainda. Pois, teria que ser feito um estudo ali, não é?
Bem, mas vamos lá então organizar a nossa conversa. Não se importa desligar para poder. Muito obrigado. Se os deputados queiram fazer alguma pergunta, queiram colocar uma questão.
Fruteiras, fundamentalmente.
Oliveira, pessegueiro.
Parece kiwi, agora mais recentemente. Okay.
Kiwis. Figueira, não é?
Figueira.
Também tem um bom clima naquele sítio.
Claro, tradicionalmente.
Temos uma vantagem que lida para produzir quase tudo, não é?
Mais algum dos senhores deputados quer fazer assim, uma pergunta mais cirúrgica sobre. Ok. O Sr. deputado Miguel Freitas, depreendo. Exatamente.
Primeiro, começar por cumprimentar os meus conterrâneos por terem vindo à Assembleia da República. É a primeira associação do Algarve que cá vem a esta comissão nesta legislatura e, portanto, quero saudá-los pela vossa coragem, porque é também preciso coragem para tomar essa iniciativa e, portanto, eu queria começar por aí. É um assunto que conheço razoavelmente. Faz parte do plano de barragens que foi feito na dita altura, que há pouco referiu, de 15 barragens, 12 das quais ficaram construídas, faltam 3. Vocês, infelizmente, foram uma daquelas que acabou por não ser feito no plano do QCA2. E, portanto, a questão concreta é esta. No PRODER atual, os pequenos regadios tradicionais têm que ter, no mínimo, 1000 hectares. E, portanto, esta é a questão. Vale a pena equacionar isto naquela tripla perspectiva que vocês estavam aqui a colocar. Não apenas na questão do regadio, mas na questão da floresta e na questão da diversificação de atividades. Quer dizer, tentar encontrar aí um coisa. Eu devo dizer que só vi agora o assunto e, portanto, de qualquer maneira, eu creio que a barragem tem estudo de impacto ambiental já feito, tem todos os estudos feitos, portanto, em matéria daquilo que o Estado, pertence ao Estado, está feito. Uma barragem custa cerca de 5 milhões de euros, pela informação que me dão, custa 5 milhões de euros, mas que não tem a área mínima para ser financiada. E, portanto, quer dizer, estamos aqui neste coisa que é, não há uma área mínima para ser financiada. A experiência dos pequenos regadios no Algarve, como vocês sabem, não é famosa. Isto é, nós fizemos 12 barragens e temos 30% da área a ser aproveitada. E, portanto, quer dizer, gastaram-se milhões de euros a fazer pequenas barragens e o aproveitamento é muito pequeno, muito pequeno. São 30%. Ainda agora, da Malhada de Teres foi inaugurada o ano passado e praticamente não tem nenhuma ocupação. E, portanto, aqui a questão central é saber, de facto, qual é o número de agricultores e qual é a área A área a ser alargada, quer dizer, esse é um elemento-chave para se poder avançar com este processo. Portanto, era isso que eu queria alertar-vos e queria, naturalmente, dizer-vos que, da nossa parte, estamos sensibilizados para a questão dos pequenos regadios na Serra. A zona é uma zona, de facto, com problemas de desertificação, portanto, tem tudo o que possamos fazer para segurar as pessoas, é importante. Mas ou fazemos uma proposta de alteração ao regulamento ou, de facto, há aqui um bloqueio administrativo, digamos, que logo à partida dificulta a vida às pessoas. Portanto, era isto que eu queria perguntar e queria dizer. Portanto, é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Deputado Luís Capoulos, PSD. Só que continuarem a teimar em ser agricultores, tanto nas zonas do interior, às vezes afastadas de todo o mundo. Portanto, os meus parabéns por isso. E eu penso que o vosso problema tem que ser um problema mais geral, portanto, que é o que temos falado nesta comissão, que é da manifesta desadequação da regulamentação, portanto, dos apoios ao investimento, relativamente à realidade agrícola que temos, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista natural. Nós sabemos, portanto, que os solos que competiram para o regadio são muitas vezes dispersos, não são manchas contínuas. E estabelecer-se, portanto, um patamar mínimo, aquilo do qual não é possível conceder apoio público, é estar a condenar zonas, localidades, populações, já de si com dificuldades acrescidas, portanto, ainda uma maior dificuldade. O Sr. Deputado Miguel Freitas falou no escasso aproveitamento de parte dos pequenos regadios, mas até há pouco tempo dos grandes regadios também era muito melhor. Portanto, o problema, portanto, não é geral, não tem a ver com a dimensão dos regadios, tem a ver, portanto, com a viabilidade, tem a ver com a competitividade, tem a ver, portanto, com o fator humano, com o fator natural, etc. Portanto, eu sou particularmente sensível contra os argumentos, ainda por cima, na freguesia norte do concelho de Tavira, os meus são resistentes, de facto. E se há solos que competiram para o regadio, se há pessoas, esta é a maior riqueza, portanto, que se pode ter para se dar apoio público ao investimento. Portanto, a palavra que vos queria dizer, deixar, portanto, era esta, que tem sido, aliás, aqui uma insistência da parte do parlamentar do PSD, que é exatamente de alterarmos o PRODER, toda a argumentação, portanto, de financiamento à agricultura, no sentido de adequar à realidade agrícola que temos, aos agricultores que temos, às condições que temos, porque, efetivamente, conceber coisas, regulamentos, tanto muito bonitos no papel, muito, teoricamente, bem elaborados, mas depois não se adequarem à nossa realidade, portanto, é, efetivamente, perder tempo, perder oportunidades e condenar, portanto, a nossa agricultura, portanto, a crescentes dificuldades. Portanto, eu terminava como comecei, portanto, saúdo a vossa presença, felicito-vos pela vossa resistência e persistência e da parte do parlamentar do PSD, podem contar, não necessitavam de vir aqui, portanto já tem sido aqui o nosso mote com a compreensão, portanto, para a necessidade, para a indispensabilidade e a urgência de se alterar a argumentação, portanto, para o DER, para que estes projetos possam ser apoiados. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Capoulos. Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero felicitar a coragem dos membros que vieram aqui expor esta situação. Ainda há resistentes também no Algarve, tal como no Norte, relativamente a estas questões da agricultura. Eu há bocado não percebi a questão dos hectares que neste momento poderiam estar envolvidos nesta barragem. Depois gostaria só de perceber melhor isso. Relativamente, o Sr. José Domingos há bocado falou que quando o deputado Miguel Freitas foi diretor regional, que o processo que estava bem encaminhado. É uma pena, nós podíamos aqui tentar fazer uma petição para que exercer alguma influência para que o Sr. deputado Miguel Freitas voltasse a esse posto eventualmente para resolver o problema. Mas eu tenho a certeza que ele aqui irá tentar, tal como nós, ajudar dentro daquilo que é possível. E o que me parece, efetivamente, por aquilo que aqui estou a ver e pelo conhecimento que tenho desta matéria, isto só mesmo com uma alteração, nomeadamente à questão do um dos pressupostos, que é a questão do número de hectares exigidos para que este projeto seja financiado, fosse alterado de forma a que isso se conseguisse. Por isso é que eu estava a perguntar qual era o diferencial que neste momento existe para atingir os tais 1000 hectares. E efetivamente da parte do grupo do CDS-PP vamos também ter a melhor atenção relativamente a esta matéria e se eventualmente entendermos fazer alguma iniciativa nesse sentido também podem contar que será feito da nossa parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Mais algum Sr. Deputado que quer intervir?
Estava depois, estou a dizer no fim.
Não, não é depois, faz favor, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vice-Presidente Pedro Lins.
Muito obrigado. Eu, no fundo, enfim, quase que diria que repetia um pouco o que disse o deputado Luís Capolas. E, fundamentalmente, no seguinte. Eu acho que nós, neste momento, temos a nossa situação completamente invertida. Quando temos calor e luz, não temos água. Esta é a realidade. E quando eventualmente, enfim, temos água, se calhar até temos em excesso e eventualmente não temos a temperatura. Isto é a realidade, não vale a pena. E parece-me, sinceramente, não levem isto como uma, como enfim, uma, muitas vezes uma espetadela política, não é isso. Eu julgo sinceramente que são estas pequenas obras que deviam fazer parte de investimentos de proximidade, com toda a sinceridade. E se, porventura, neste momento, qual é que é a única situação que fico com dúvidas? É não me trazerem aqui, uma vez só, o projeto e dizer, epá, isto vai regar tantas áreas. Porque eu tenho uma certa dificuldade neste momento, na verdade, isto é em função dos solos, em dizer, sim senhor, pá, numa altura em que a agricultura está com uma dificuldade tremenda, se eventualmente não teremos, provavelmente, de baixar em termos desses 1000 hectares, etc, etc. Por outro lado, e aqui já disse o meu colega Capolas, e sinceramente nós sentimos isto como uma dificuldade grande, temos andado, enfim, pelo país, e nós hoje estamos convencidos, aliás o Sr. Ministro no último dia também já o disse, nós aliás fizemos aqui uma proposta muito concreta ao Sr. Ministro, que eventualmente, em vez de reformular o PRODER, que vá buscar o do último 4 comunidades de apoio, que foi feito por o Governo do Partido Socialista, porque é que nós encontramos hoje? Ainda ontem eu tive a oportunidade, e a maioria dos agricultores, nomeadamente aqueles a quem isto devia chegar, pequenos e médios agricultores, não chegam, ao PRODER não chega. E não chega logo a primeira, eles não têm dinheiro, e outra vez as dificuldades são tão grandes para preencher aquilo, que há dificuldades. Eu gostava que nós todos percebêssemos isso e que fôssemos solidários com essa situação. Porque é de facto uma realidade. A dificuldade em termos de PRODER, e qual é que é a preocupação neste momento? A preocupação já não é uma preocupação política ou ideológica, é pensar que eventualmente temos de devolver qualquer dia o dinheiro a Bruxelas e não tivemos capacidade para resolver. E este é o problema. Ontem passei um dia, enfim, junto, e passei por um sítio de inscrições, etc., em que as dificuldades, a maior parte dos agricultores nem sabem o problema do PRODER. Os mais pequeninos, porque de facto os maiores têm disponibilidade em capital, etc., esses eventualmente estão a beneficiar. Por isso, sinceramente, já no outro dia tivemos aqui uma reunião, que eu acho que correu bastante bem, em relação ao grupo do PRODER, em que chegámos, de facto, a conclusões que praticamente são perfeitamente consensuais. O próprio Ministro, como vos disse, toda a gente percebeu, ele disse, sim senhor, eu estou disponível para alterar o PRODER. E eu julgo, sinceramente, face às dificuldades que as pessoas se queixam, só se, porventura, formos buscar tal e qual o do ano anterior, que foi feito também por um governo socialista. Por isso parece-me que talvez seja mais fácil para garantir que, eventualmente, não vamos ter esta dificuldade. Porque a dificuldade, e nós pedimos no PRODER, foi uma das coisas que ficou aqui assente, é pena não estar aqui o Sr. Presidente, foi que queríamos de 15 de aumento uma espécie de uma tabela de acompanhamento, de execução, do que é que foi autorizado, etc, etc. Porque parece-me, sinceramente, que este tem forçosamente de serem pequenas barragens que, eventualmente, nós podemos, neste momento, utilizar. Tenho mais nada a dizer, pá, força, e pela nossa parte é tudo o que for possível.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Pedro Lins. Deixe-me só dizer duas palavras sobre esta matéria. Nós ouvimos várias vezes o Sr. Ministro da Agricultura, que é uma pessoa muito comunicativa e que necessariamente se preocupa com a agricultura, ter dúvidas sobre a capacidade do nosso aparelho produtivo agrícola esgotar as verbas que neste momento estão disponíveis para o PRODER, tendo em conta que, eventualmente, tenho algumas dúvidas sobre a capacidade de investimento por parte dos nossos agricultores. Mas o que é facto é que nós vemos, e este é um exemplo claríssimo sobre isso, nós vemos pequenos agricultores a quererem investir. Pedem apenas algum apoio do Estado para poder investir. Apesar de nós percebermos que não são pessoas com recursos, muito capital disponível, são capazes de investir à sua dimensão. E por isso é que eu às vezes resisto um bocadinho em ver estes agentes económicos, que é o que eles são, tratados como uma espécie de últimos moicanos, quer dizer, são assim uma espécie que vem não sei de onde e que nós fazemos o favor, ou neste caso o Estado faz o favor de pensar se deve deslocar alguma das verbas do Orçamento de Estado que serve para tudo e mais alguma coisa, para precisamente apoiar no concreto investimento público que é produtivo e reprodutivo. E, nesse ponto de vista, eu sensibilizo muito, e certamente todos os senhores deputados têm o mesmo sentimento, que esta junta de agricultores, este grupo de agricultores, continua a lutar para que o Estado os apoie para, efetivamente, eles poderem investir. Porque, de facto, investir numa situação destas no regadio, sem que haja barragem, não tem qualquer consequência, como é óbvio. E, portanto, eles estão aqui a dizer, o Estado que paga os tais 5 milhões de euros, portanto, nós podermos ter capacidade de investimento e reproduzir esse capital de forma benéfica e de forma útil, porque eles são agentes económicos e agentes fundamentais para o desenvolvimento do território, para o povoamento do território, com impacto ambiental e também da nossa própria balança comercial em termos de produtos agrícolas que está pelas ruas da amargura, como se sabe, não é? E, portanto, eu queria valorizar muito a vossa intervenção e queria-vos também dar a palavra para ver se...
Posso só fazer uma pergunta ao secretário Miguel? Muito obrigado. Quando fala nos 5 milhões, é apenas o perdão ou já há redes de rega? Não te lembras?
Creio que é só uma questão de barragem.
Pronto, ok. Esse é também um dos grandes problemas que nós temos, é que de facto não podemos pensar só no perdão, temos de pensar também nas redes de rega, porque senão é a mesma coisa. Obrigado.
Sr. José Rodrigues, José Domingos, desculpe, por favor.
Eu só referir aqui o seguinte, o Sr. Deputado falou que os pequenos agricultores são aqueles que querem investir. Sabe uma coisa? Os pequenos agricultores têm que trabalhar para sobreviver. Não tem outra hipótese. Eles têm que investir para conseguir sobreviver, porque não têm de onde levar o dinheiro. Depois é o seguinte, o Sr. Miguel Freitas conhece bem a barragem que o José Luís Domingos organizou na Junqueira. Começou, ele teve dificuldade de arranjar 5 pessoas para fazer a comissão administrativa. Neste momento tem quase 400 associados, penso eu. Funciona em plano. Você conhece aquela barragem que está a funcionar muito bem e ainda por cima é uma das barragens que vende água o Golfo de o Castro Golfo, não
é? A barragem, desculpa.
A barragem da Junqueira.
Junqueira.
E ali temos um exemplo. Ali temos um exemplo que funcionou muito bem. Começa com uma dificuldade de 5 agricultores, neste momento tem 300 ou 400 e tudo a fazer regadio. E está funcionando em plano. As outras situações, as outras pequenas barragens, o que é que acontece? A barragem chega quando já não há pessoas. Já não vale a pena. É, na verdade. Fazer uma barragem quando já não há ninguém, penso que não vale a pena fazer esse investimento. E esses investimentos às vezes são feitos, erradamente. Né? Depois acontece o caso do Pessegueiro, que é um caso que eu nem quero ir assumir uma barragem sequer, por voltar com aquela situação. Não sei se sabe o que é que se passa lá, não é? E há outras situações que eu li, naquelas pequenas barragens. Mas eu depois... Sim. Não, é que a barragem foi construída e depois não podia ter água, né? Por causa de um... Não, mas nesse caso eu penso que fez bem fazer a barragem. Que hoje as coisas foram ultrapassadas, as peças já são ultrapassadas, né? Mas quando soube disto, fiquei sem saber. Porque é que não, a barragem, depois de ser feita, não podia entrar água, não é? Entendi.
Muito bem. Bem, acho que estamos esclarecidos sobre esta matéria. Certamente que os grupos parlamentares irão tomar as iniciativas que entenderem por bem sobre esta questão. Quero agradecer-vos mais uma vez terem-se deslocado à Assembleia da República.
Posso-vos enviar o número de sócios para todos os grupos parlamentares e a área que aquilo pode abranger, né? E a área até de rega, né? Nós vamos tentar enviar para termos aí um dado mais concreto. Né?
Filipe Guerreiro, queria acrescentar alguma coisa?
Se possível, é assim, eu tenho ainda tenho pouco conhecimento disto, estou-me a iniciar nesta área, mas é assim,
Salvo erro, se a memória não me traiçoa, a barragem da Malhada foi projetada muito depois, porque isto, estamos a falar de uma barragem que foi projetada em 1990, tem estudo de impacto ambiental, tem inúmeras coisas feitas, e se calhar nos 5 milhões que o Sr. Deputado falou, eu não sei se não se pode poupar algum aproveitando o que já está feito. Isto é uma dúvida que eu sinceramente tenho. E relativamente à da Malhada, fazendo uma comparação, a da Malhada foi projetada a posteriori e já está feita. E tenho pena de não ter conseguido, junto da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Santa Maria, a área de regadio. Porque, salvo erro, a barragem do Beliche, a nível de área, iria cobrir mais área que a da Malhada de Peres. Peço desculpa se me estou a enganar, mas, se possível, vou pesquisar isto junto da Câmara e junto da Junta de Freguesia, ou junto quem for necessário, e se possível vou mandar para cá, para esta dúvida ficar esclarecida. E depois temos outra, estamos a falar a nível da agricultura, mas não se esqueçam que isto fica no interior da Serra Algarvia. Em 2004, salvo erro, tivemos o flagelo dos incêndios, que aquela área nunca tinha sido atingida por incêndios, houve incêndios a durar 2 e 3 dias, e os bombeiros, os meios aéreos, viram-se e desejaram-se para ter água. Temos o Conselho de Alcoutim muito próximo, há um forte investimento em projetos florestais, de pinheiros e coisas assim, do género, sobreiros e por aí. E é assim, isto fica no meio da serra, no meio do Conselho. Tanto dá para a nossa pequena agricultura, como dá para a posteriori, para o nosso Conselho e para os Conselhos vizinhos a nível dos incêndios. Acho que é.
Muito obrigado, Sr. Filipe Guerreiro. Pronto, eu apenas reafirmo aquilo que acabei de vos dizer. Se quiserem enviar alguma documentação, e certamente algumas das questões ficaram aqui no ar, nomeadamente o número de agricultores, a área que poderá eventualmente envolver, seria bom, podem enviar para a Comissão da Agricultura, para o mesmo endereço de e-mail que enviaram o resto, e vamos acompanhar esta situação, e os grupos parlamentares certamente que irão ter iniciativas sobre esta questão.
Mais venha para nós sabermos onde é que estão a documentação, os estudos e essas coisas, não é? Se calhar isso está tudo na direção regional, não é? Nós agradecemos.
Ok, muito obrigado.
Ok, obrigadíssimo.
Muito obrigado.